Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro Minimalismo Digital para uma Vida Profunda em um Mundo Superficial, de Cal Newport. É um livro de não-ficção sobre a relação entre tecnologia, atenção e qualidade de vida. Publicado originalmente em 2019, ele propõe o minimalismo digital como uma filosofia de uso deliberado das ferramentas online, e não como uma rejeição total de smartphones, internet ou redes sociais. O ponto de partida é que plataformas e aplicativos competem continuamente pela atenção, muitas vezes oferecendo conveniências pequenas em troca de hábitos dispersos e difíceis de controlar. Newport defende que cada tecnologia deve ser avaliada pelo quanto contribui de modo substantivo para valores pessoais importantes. A obra combina argumentos sobre a economia da atenção, exemplos de pessoas que reorganizaram seus hábitos e propostas práticas de mudança. Seu propósito é substituir a adoção automática de novidades digitais por critérios claros de escolha, limites de uso e atividades presenciais mais ricas. Assim, o livro aborda tanto produtividade quanto lazer, solidão, amizade e autonomia individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, minimalismo digital como seleção intencional, não como aversão à tecnologia. A ideia central do livro é mais exigente do que simplesmente reduzir o tempo de tela. Para Newport, o minimalista digital concentra seu uso online em poucas atividades escolhidas com cuidado, capazes de apoiar valores que considera profundamente importantes. Uma ferramenta não se justifica apenas porque é popular, conveniente ou aparentemente útil. Ela deve passar por um teste mais rigoroso, contribuir de forma relevante para algo valioso, ser uma das melhores maneiras de produzir esse resultado e possuir regras de uso que limitem seus custos. Esse critério desloca a discussão do tipo de aplicativo para a função que ele cumpre na vida de cada pessoa. Uma rede social, por exemplo, pode facilitar contato profissional ou comunicação com familiares distantes, mas isso não prova que sua disponibilidade permanente seja necessária. O leitor é levado a distinguir benefícios marginais de ganhos substanciais. A consequência prática é abandonar a lógica de que toda inovação precisa ser incorporada. Em vez de acumular serviços e notificações, a pessoa define prioridades antes de escolher meios tecnológicos. O minimalismo, portanto, não equivale à privação moralista. É uma tentativa de preservar tempos, atenção e autonomia para práticas que tenham valor duradouro, aceitando conscientemente perder conveniências secundárias. Em segundo lugar, a faxina digital de 30 dias como método de reavaliação, a principal experiência proposta por Newport é a faxina digital, um período de 30 dias em que o leitor suspende tecnologias opcionais. Não se trata de abandonar recursos indispensáveis ao trabalho, à segurança ou à comunicação familiar necessária. O objetivo é interromper usos automáticos e criar distância suficiente para observar quais ferramentas fazem falta de verdade. Durante esse intervalo, a ausência de rolagem, checagem e resposta imediata revela tanto os gatilhos de hábito quanto os vazios que o consumo digital costumava preencher. O método exige planejar atividades alternativas, pois apenas retirar aplicativos sem mudar a rotina tende a transformar a experiência em frustração ou recaída. Ao final, as tecnologias podem ser reintroduzidas seletivamente, desde que atendam aos critérios do minimalismo digital e recebam um procedimento de uso definido. Isso pode significar acessar determinado serviço em horários específicos, utilizá-lo apenas no computador ou restringi-lo a uma finalidade concreta. A força do experimento está em inverter a presunção habitual em vez de manter tudo até que se prove nocivo. Suspende-se o opcional até que se prove valioso. Embora a adaptação dependa das responsabilidades de cada leitor, a proposta cria uma estrutura clara para revisar um ecossistema digital que normalmente cresce sem planejamento. Em terceiro lugar, solidão e reflexão sem estímulos como necessidades cognitivas. Newport dedica atenção especial à solidão, entendida não como isolamento social ou tristeza, mas como períodos em que uma pessoa permanece livre de estímulos externos e de contribuições de outras mentes. O livro argumenta que a conectividade contínua reduz essas ocasiões de reflexão, porque qualquer espera, deslocamento ou desconforto pode ser preenchido imediatamente por mensagens, conteúdo e comentários. A questão não é apenas a quantidade de informação recebida, mas a dificuldade de elaborar pensamentos próprios quando não há intervalos mentais, ao defender caminhadas sem telefone, escrita reflexiva e momentos deliberados sem mídia, Newport associa a solidão à capacidade de processar experiências, formar convicções e recuperar a atenção. Essa parte amplia o argumento além da produtividade. Mesmo quem não busca trabalhar mais pode perceber perdas na criatividade, no autoconhecimento e no equilíbrio emocional quando toda pausa é ocupada por estímulos. A recomendação também confronta uma crença comum: estar constantemente acessível seria sinônimo de estar socialmente conectado. Para o autor, disponibilidade permanente pode coexistir com relações frágeis e com pouca presença interior. Preservar períodos sem entrada digital não resolve sozinho problemas de saúde mental ou de relacionamento, mas estabelece uma condição prática para que a reflexão não seja sempre deslocada pelo fluxo das plataformas. Em quarto lugar, lazer de alta qualidade como substituto do consumo passivo de telas. O livro sustenta que reduzir redes sociais e entretenimento digital não é suficiente se o tempo liberado permanecer sem destino. Newport chama atenção para a importância do lazer de alta qualidade, especialmente atividades que envolvem habilidade, esforço, criação, movimento físico ou convivência estruturada. Construir algo, praticar um esporte, ler de modo concentrado, desenvolver um ofício ou participar de um grupo local tende a produzir um envolvimento diferente do consumo passivo e infinito de conteúdo. A distinção não pretende condenar todo o entretenimento digital, mas questionar sua posição dominante como resposta automática ao tédio. Plataformas de vídeo e feeds fornecem estímulos fáceis, porém frequentemente não oferecem a sensação de competência, pertencimento ou realização que atividades mais exigentes podem gerar. Essa análise explica por que desintoxicações baseadas apenas em proibição costumam falhar. O hábito removido tinha funções de descanso, distração e preenchimento todo o tempo. Sem alternativas concretas, o retorno ao uso anterior é provável. Newport propõe que o leitor planeje deliberadamente seu lazer, inclusive suas opções analógicas e sociais. O resultado esperado não é uma rotina austera, mas uma vida em que o tempo fora do trabalho e das telas possua estrutura e seu significado próprios. Essa ênfase distingue o livro de guias centrados exclusivamente em bloqueadores de aplicativos e métricas de uso. Por último, relações sociais, menos conexão quantitativa e mais conversa deliberada. Outro eixo importante é a crítica à substituição de interação humana por sinais rápidos de presença digital. Curtidas, comentários breves, reações e trocas constantes de mensagens podem manter uma rede ampla de contatos, mas não necessariamente fortalecem vínculos próximos. Newport argumenta que relações significativas exigem mais investimento de tempo, atenção e comunicação rica, como conversas por voz, encontros e atividades compartilhadas. A proposta não afirma que mensagens sejam inúteis. Elas podem servir para coordenação e manutenção de laços, sobretudo quando a distância impede contato presencial. O problema surge quando passam a ser tratadas como equivalentes completos de convivência. Nessa situação, a pessoa pode acumular interações e ainda assim experimentar isolamento ou superficialidade. O autor recomenda usar tecnologias de comunicação com uma finalidade mais clara: organizar conversas e encontros, em vez de buscar disponibilidade textual ininterrupta. Essa mudança também reduz a pressão de responder imediatamente e permite que a comunicação seja compatível com períodos de concentração ou descanso. O argumento tem uma dimensão cultural relevante, pois questiona a noção de que mais canais e mais frequência produzem necessariamente mais sociabilidade. Para Newport, a qualidade do vínculo depende menos de contato digital contínuo e mais da disposição de reservar espaço para trocas atentas, recíprocas e menos fragmentadas. Em conclusão, minimalismo digital é especialmente indicado para leitores que percebem que smartphones, redes sociais, notícias contínuas ou entretenimento sob demanda passaram a organizar seu tempo de forma pouco consciente. Também pode interessar a profissionais, estudantes e famílias que procuram estabelecer limites tecnológicos sem adotar uma postura de rejeição indiscriminada à internet. Seu benefício prático está na oferta de um critério de decisão preservar ferramentas que apoiem valores importantes, descartar as demais e definir modos específicos de uso para as que permanecem. Intelectualmente, o livro ajuda a enxergar a atenção como recurso finito e a questionar a presunção de que conectividade constante equivale à informação, sociabilidade ou liberdade. O diferencial de Newport dentro da literatura sobre bem-estar digital é não tratar o problema apenas como vício individual, nem oferecer apenas listas de configurações para reduzir notificações. Ele apresenta uma filosofia de seleção tecnológica vinculada a uma visão mais ampla de vida profunda, que inclui solidão, lazer ativo, ofícios, presença social e reflexão. A faxina digital fornece uma intervenção concreta, enquanto os princípios de reintrodução evitam que a proposta se reduza a uma pausa temporária. Algumas pessoas podem considerar suas recomendações rigorosas ou precisar adaptá-las a exigências profissionais e familiares. Ainda assim, essa exigência é parte de sua contribuição. O livro pede que o leitor defina o que valoriza antes de decidir quais ferramentas merecem atenção. Por isso, permanece mais útil como guia de deliberação e desenho de hábitos do que como simples manual de redução de tela. Se você quiser apoiar Cal Newport, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!